explicador de hoje recebemos agora a astrobióloga e professora no Instituto Superior Técnico em Lisboa, Zita Martins, que vai participar numa missão espacial europeia que vai tentar interceptar pela primeira vez um cometa primitivo. Zita Martins, bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Bom dia, obrigada.
Antes de mais, o que é que faz uma astrobióloga? É uma pergunta que devem fazer várias vezes.
Várias vezes, sim. Bem, uma astrobióloga é uma cientista. E a beleza da astrobiologia é que é uma ciência bastante interdisciplinar, ou seja, tem cientistas de geologia, de física, de química, de engenharia, portanto é uma ciência que tem a contribuição de várias áreas de investigação. É isso que eu sou, licenciada em química, também pelo Instituto Superior Técnico, mas depois disso tive que aprender um bocadinho de ciências planetárias, de geologia, de biologia, etc. E, portanto, no meu dia-a-dia eu tento perceber como é que a vida surgiu aqui na Terra, e se existe vida noutras partes do sistema solar e até mesmo do universo.
E já chegou a alguma conclusão?
Ainda não, andamos à procura. Se não, ficava sem emprego, não tinha graça nenhuma, não era? Não,
mas terminava o objeto de tudo.
Era, ficava eu sem emprego e muita gente. Não, continuamos à procura. Obviamente nós temos várias pistas, estamos também envolvidos em várias missões espaciais e isto temos que ver isto como um puzzle. E nós temos algumas peças, mas obviamente ainda não resolvemos todo o puzzle, senão a história acabava já aqui.
Perdia o interesse, não é?
Sim.
Esta é uma missão que tem um ponto alto. O lançamento é previsto para 2028,
sim,
portanto estamos a 8 anos, de alguma maneira. E que missão é esta? Para explicar a uma criança de 12 anos?
Sim. Bem, primeiro que tudo é uma missão espacial da Agência Espacial Europeia, portanto é importante referir isso. Várias nações têm agências espaciais, a Europa também tem uma agência espacial, que selecionou uma série de missões espaciais, neste caso selecionou uma missão a um cometa. Portanto, um cometa em linguagem comum é como que uma bola suja de gelo.
E por que vez, anda por aí.
Que anda por aí. Neste caso, nós estamos a tentar estudar uma bola suja de gelo que vem dos confins do nosso sistema solar.
Já sabem qual é, concretamente?
Não. E essa é a novidade desta missão espacial. Todas as outras missões espaciais até hoje que estudaram cometas que já tinham passado perto do Sol. Isso implicava mudanças na própria estrutura e no próprio gelo do cometa. No nosso caso, nós só vamos saber qual é o cometa que vamos escolher após o lançamento. E isso é uma novidade.
E vão escolhê-lo com esse critério, um cometa que não tenha estado próximo do Sol, é isso?
Que nunca tenha entrado dentro do nosso sistema solar.
Portanto, muito longínquo.
Muito, muito longínquo. Mesmo muito longínquo. E porquê? Porque nós queremos estudar como que uma máquina do tempo.
Uhum.
E para isso acontecer, tem que ser um objeto, um cometa que nunca tenha sido alterado. E até hoje, realmente, nós ouvimos falar da missão Rosetta, por exemplo, há uns anos que nós ouvimos falar. E essa missão foi extraordinária. Foi a primeira vez que nós pousámos num cometa, conseguimos recolher amostras, análises in situ e tudo o resto. Mas realmente era um cometa que já estava ligeiramente alterado. É um bocadinho como termos gelo dentro do nosso congelador e andámos a abrir e a fechar a porta, Obviamente que esse gelo vai ser alterado. Nesta vez, nesta missão do Comet Interceptor, nós não queremos nada disso. A nossa missão vai ser lançada, como foi dito aqui, em 2028, e depois nós vamos esperar. E o esperar pode ser...
Quanto tempo é que é esperar?
O esperar podem ser meses ou anos, e nós não temos pressa. E isso é algo a dizer do tipo de trabalho que nós fazemos. Nós temos planos a 10 anos, a 15 anos.
Como se vê para esta missão, não é?
Exatamente.
Já está pensada,
sim,
já para...
Sim.
Quando se diz que vai ser feito o lançamento em 2020, é uma sonda?
É, e vai ser a bordo de outra missão espacial, que é a missão Ariel. Essa missão espacial também é da Agência Espacial Europeia. Vai estudar as atmosferas de exoplanetas. Portanto, exoplanetas são planetas que orbitam à volta de outras estrelas. E vai ser muito interessante
uma espécie de terras,
sim,
outras terras.
Sim, exatamente. E portanto, nós vamos às cavalitas dessa outra missão. E é muito interessante porque ambas as missões têm participação portuguesa. E há que realçar isso mesmo.
Como é que uma portuguesa, neste caso, a Zita Martins, chega a esta missão? Como é que se escolhem as pessoas que vão integrar a equipa desta missão?
São muitos anos de trabalho, portanto, constrói-se ao longo da nossa carreira. Eu já ando nisto há 20 anos, mais ou menos, e ao longo da nossa carreira constrói-se colaborações. Gostamos de trabalhar com a pessoa A, B ou C, sabemos que aquela pessoa faz um bom trabalho. E no meu caso surgiu com um convite com colegas do Reino Unido. Portanto, eu vivi no Reino Unido durante 11 anos e eram colegas com quem eu já tinha trabalhado, já tínhamos escrito propostas também para outras missões espaciais e realmente damos-nos muito bem. Eles sabem o tipo de trabalho que eu faço, o tipo de análise que eu faço não é muito comum, portanto eu analiso moléculas orgânicas em objetos como sejam asteroides ou cometas ou meteoritos, portanto, objetos que vêm fora da Terra, e consigo dizer realmente se essas moléculas orgânicas são extraterrestres ou não, e se foram importantes para a vida. E, portanto, esse conhecimento é uma contribuição fundamental para esta missão em particular, para a Comet Interceptor, e obviamente os meus colegas disseram que gostávamos de ter a tua contribuição. E, portanto, é ótimo para Portugal. Temos a nossa bandeirinha representada nesta missão
espacial. E há mais portugueses envolvidos nesta missão?
Não, nesta missão sou mesmo a única. Noutras missões, como eu disse, por exemplo, a Ariel. Sim. Na Ariel há o Pedro Machado, que faz parte, é o representante, o nosso representante português, que me convidou, portanto eu também faço parte da missão da Ariel. E, portanto, é muito difícil fazer parte de missões espaciais. Eu posso dizer que eu já escrevi várias propostas e passamos várias etapas e por vezes não somos selecionados no último passo. E, portanto, é um pouco frustrante. E, portanto, ser selecionado e agora começa a espera.
Estamos a falar de uma missão longínqua. Sim. Como disse, isto pode demorar muito tempo. Mas o que é que esperam descobrir? É mesmo o desconhecido que temos perante esta missão? Ou há aqui alguma expectativa sobre aquilo que podem descobrir?
Há sempre expectativa, mas realmente estamos à espera de descobrir tudo. Não estamos à espera de dizer que vamos encontrar A, B ou C. Nós queremos estudar a estrutura em três dimensões deste cometa. E, portanto, realmente uma coisa nova que esta missão também tem, porque geralmente é só uma sonda que vai até aos cometas e intercepta o cometa. Neste caso, nós temos a sonda-mãe, como que uma nave-mãe, como vemos na ficção científica, e depois temos duas sondas mais pequeninas que vão sair da sonda-mãe. E, portanto, temos três pontos, e esses três pontos vão estar como que à volta do nosso cometa, quando o encontrarmos e o selecionarmos, e, portanto, conseguimos dizer realmente toda a estrutura do cometa. A partir daí começam as análises físicas e químicas. Não vai ser uma amostra ou não vai ser uma missão espacial em que vamos pegar e trazer as amostras de volta à Terra. Não é esse tipo de missão. Portanto, todo o tipo de análise vai ser feito lá. Isso. Menos de 10, 15 anos talvez, não acredito que tenhamos resultados, mas são resultados que são novos, nunca os obtivemos, e tudo o que conseguimos obter desta missão vai ser fabuloso.
Portanto, não há uma pergunta concreta que querem responder?
Há uma pergunta concreta, no sentido em que nós queremos perceber como é que eram os objetos no início do nosso sistema solar. Quando falamos do início do nosso sistema solar, estamos a falar há cerca de 4.6 mil milhões de anos. Portanto, há muito, muito tempo. E isso só conseguimos fazer, como eu disse, com estas máquinas do tempo. Vamos conseguir saber que moléculas orgânicas é que estavam presentes e, por exemplo, como é que isso teve influência para a origem da vida no nosso planeta. Isso é algo que é muito querido para mim, é algo que me aproxima em tudo o que eu faço e, portanto, vai ser muito importante. Mas não vai ser só essa questão. Vamos tentar perceber a própria origem do nosso sistema solar e os primeiros minutos e os primeiros momentos do nosso sistema solar.
Antes da formação dos planetas, como os
Exatamente.
Conhecemos hoje.
Sim.
Nesta área do aparecimento de vida na Terra, ou antes disso, a formação do sistema solar, qual é a pergunta ou as perguntas que ainda estão por responder e que são mais importantes, que estão sempre na vossa cabeça?
Nesta área da astrobiologia há duas grandes questões. A primeira é realmente como é que surgiu a vida. Nós, na nossa comunidade científica, temos uma ideia que realmente tínhamos as moléculas orgânicas, que podem ter várias origens, podem ter sido sintetizadas aqui na Terra, no fundo dos oceanos, ou podem ter sido trazidas por cometas, asteroides, meteoritos, etc. Portanto, são duas teorias válidas.
Ainda não há uma certeza sobre um desses dois caminhos.
Não, sabemos, por exemplo, eu analiso meteoritos no laboratório e sei exatamente que aquelas moléculas orgânicas são extraterrestres, foram formadas fora da Terra. E os meteoritos são objetos extraterrestres que, na maior parte dos casos, vieram de asteroides. Portanto, a cintura de asteroides que se situa entre Marte e Júpiter. Isso é um facto, são dados reais. Mas nós também temos várias missões ao fundo dos oceanos e sabemos que as fontes hidrotermais estão lá e estão constantemente a formar e a sintetizar moléculas orgânicas. Portanto, são duas coisas, são dois dados que nós temos. A partir daí, vamos ver. Agora, a grande questão é, nós sabemos que temos essas moléculas orgânicas, como é que se salta dessas moléculas orgânicas para a unidade básica da vida? A unidade básica da vida é a célula. E ninguém na comunidade científica sabe como é que se põem os legos, porque nós costumamos chamar isto em linguagem corrente os legos, as moléculas orgânicas, e juntar todos os legos para construir esta casinha que é a nossa célula. Portanto, isso é uma das grandes questões da ciência.
E esse passo ainda não está descoberto.
Não está,
Esse trajeto.
Não.
Uma missão destas pode ajudar a responder a essa questão?
Muito, muito mesmo, porque vai nos permitir indicar claramente que moléculas é que estavam presentes nos momentos antes. E quando nós falamos em momentos, obviamente que isto são muitas centenas, milhares de anos, não estamos a falar em segundos, são escalas de tempo geológicas diferentes.
Segundos nessa escala é a nossa presença
exato,
humana na Terra.
Exatamente. E portanto vai-nos claramente indicar que moléculas orgânicas é que estavam presentes, e isso é importante porque neste momento nós temos algumas indicações, mas podemos ter indicações um pouco já distorcidas, digamos assim, porque se todos os cometas que nós analisámos até hoje já foram processados pela luz do Sol, essas moléculas orgânicas também já foram alteradas. Portanto, já foi um andar para a frente, digamos assim, começámos a sintetizar e não estamos a ver realmente que moléculas orgânicas é que existiram no início do nosso sistema solar. Com a missão Comet Interceptor, não. Nós vamos mesmo como que ao ponto zero e a partir daí podemos contar a nossa história.
Como é que esta missão se desenrola? Quantas pessoas é que vão fazer parte dela ao longo destes anos? Como é que vocês vão trabalhar? Vão estar fisicamente próximos à distância? Como é que isso funciona?
Cada um está no seu país, portanto temos várias nacionalidades representadas, Portugal é apenas uma delas. Os investigadores principais responsáveis por juntar toda a equipe e por, no fundo, escreverem e organizarem toda a proposta são do Reino Unido, e a partir daí eles têm pessoas de vários países, até incluindo Japão. Portanto, quando nós dizemos que é uma missão europeia, há sempre contribuições fora disso. Temos, por um lado, os cientistas, que estão a tentar responder à questão, às várias perguntas que nós colocámos na proposta, e depois temos a equipa dos engenheiros, que constroem todos os equipamentos que irão voar. A partir daí, o nosso investigador principal está em contacto constante com a Agência Espacial Europeia para saber que está tudo a correr a tempo e horas, e os prazos são muito, muito apertados.
Ele está mesmo trabalhando a 8 ou 10 anos de distância,
sim,
são prazos,
sim,
apertados.
Sim, porque nós temos a prazos, temos constantemente que mostrar que os equipamentos estão próximos, temos que mostrar que aquele equipamento está desenvolvido para um certo ponto, e 8 anos não é muito. Obviamente para o comum dos mortais 8 anos é muito, mas nós, na nossa área de investigação, temos missões que geralmente demoram 15 anos a preparar. Esta é chamada uma missão rápida.
Mas é verdade. Porque é uma missão rápida? Porque conseguiram detectar que seria nesta altura que seria possível interceptar um cometa tão longe?
Não, por duas razões. Primeiro que tudo, geralmente, primeiro temos que escrever uma proposta que são centenas de páginas. Portanto, temos que dizer qual é a questão científica, que cientistas é que vão estar envolvidos e porquê, que análises é que vamos fazer, que equipamentos é que estarão presentes. Isto temos que provar que esses equipamentos realmente funcionam, ou seja, temos que mostrar provas, e daí quando se constrói uma equipa temos que escolher os melhores, porque essas pessoas já têm provas dadas, e portanto, nessa proposta vamos mostrar todos os passinhos e o que é que pretendemos fazer, os custos, quando é que vamos gastar, porque a Agência Espacial Europeia disse-nos que tinha X de dinheiro, e portanto nós tínhamos que dizer, vamos ter este equipamento A, B e C, e com isso nós conseguimos montar esta missão espacial. Portanto, isso e o processo todo de avaliação foi um processo muito rápido, costuma demorar muito mais tempo. E depois, novamente, são 8 anos de preparação e realmente até ao lançamento, tudo tem que estar pronto, não é em 2028, tem que estar o lançamento em 2028, mas tudo o resto tem que estar pronto muito tempo antes. E a Agência Espacial Europeia anda sempre em cima de nós, digamos assim, a ver se estamos a cumprir todas as metas.
E nestas situações, nestas missões, como é que é feita a comunicação, que é tão longínqua, como dizia, para lá do Sistema Solar? Como é que é feita esta comunicação? Acredito que não seja imediata, não é uma coisa instantânea que chega cá,
sim,
essa informação.
Não é imediata, mas neste caso é o cometa que vem até nós, não somos nós que vamos até eles. Portanto, nós vamos ser, a missão vai ser lançada, como eu disse, às cavalitas de outra missão espacial, da Ariel, e depois vamos estar a muitos milhares quilómetros da Terra, num ponto que se chama L2, eu costumo dizer que é como que um parque de estacionamento. A nossa sonda vai estar ali parada e vai estar à espera de dados de telescópios da América do Sul, telescópios esses que estão neste momento também a ser construídos e a ser desenvolvidos, os melhores telescópios que iremos ter naquela altura, e esses telescópios vão recolher informação, olhar para os céus e dizer: lá ao fundo está um cometa que vai entrar no nosso sistema solar, é um cometa que nunca entrou no interior do nosso sistema solar e portanto tem as melhores características. Aí a equipa junta-se, a equipa científica, e decide se o cometa 1, 2, 3, 4, o que seja, são os melhores cometas. E entretanto a nossa sonda continua parada. Quando nós escolhermos o nosso cometa, cometa vai entrar no interior do nosso sistema solar e a nossa sondazinha vai conduzir e vai interceptar esse cometa. Mas nós permanecemos dentro do nosso sistema solar. Nem seria possível nesta altura. Temos alguma tecnologia, mas temos que saber os nossos limites e, portanto, vamos permanecer dentro do nosso sistema solar.
Depois, a partir do momento em que há esse contacto com o cometa, começa também o contacto com o planeta Terra ou é também uma comunicação que só
não, é constante. Mais perto? Depois aí os dados vão ser constantemente enviados, são tratados cá na Terra, obviamente, e a partir daí as equipas científicas juntam-se vários dias e semanas a ver se os dados fazem sentido e nunca podemos comunicar nada ao público antes realmente toda a equipa científica concordar.
É validação.
Sim.
Nunca é bom falar destas situações, mas o que é que pode correr mal nesta missão? É não conseguirem chegar ao cometa?
Sim, não interceptar. Ou seja, passarmos ao lado e não... Vamos imaginar que as coordenadas... Bate na madeira, mas vamos imaginar que as coordenadas são mal enviadas, por exemplo, e portanto não conseguimos interceptar realmente o cometa. Isso é uma.
Mas há a possibilidade depois de tentar interceptar outro?
Sempre. E nós dizemos, por exemplo, o caso da missão da Rosetta. Quando foi para pousar, portanto, o objetivo da missão Rosetta foi pousar num cometa chamado 67P. E realmente a sonda nessa altura tinha três perninhas e em vez de pousar as três perninhas, as perninhas ficaram para cima. Portanto, foi um pousar um bocadinho estranho. Mesmo assim conseguiram dados poucos, menos do que estavam à espera, mas toda a gente considerou que foi um sucesso. Porque já ter uma missão que não explode ou consegue alguns dados, para nós já é uma felicidade.
São muitos cometas que podem ser elegíveis para isto?
Alguns. A grande questão é se os cometas já entraram dentro do nosso sistema solar ou não. Nós ouvimos falar, por exemplo, muito do cometa Halley. Alguns de nós já eram vivos nessa altura e ainda se lembram do cometa Halley. E nós já tivemos
passa
uma
de cento e...
Eu não tenho os dados bem certos, mas passam de muito em muito tempo.
Esse é um visitante regular.
É um visitante regular e, portanto, nós já tivemos uma missão, a missão Giotto, que analisou esse cometa e, portanto, não podemos escolher todos os cometas. Nós estamos constantemente a ser visitados.
Mas a escolha é muito, isto é, não por aí muitos cometas que podem ser nós potencialmente cometas desta missão?
Esta, quando eu digo os confins, temos vários locais. Temos a nuvem Oort ou temos os objetos da cintura de Kuiper. Portanto, há vários lugares onde esses cometas existem. Portanto, há uma grande variedade. A questão é se esses cometas querem sair da sua casa, digamos assim,
e
vêm nos visitar.
E esses então é que são os elegíveis.
Sim.
Esta área do espaço e da astrobiologia que a Zita Martins trabalha é uma área em que nós portugueses somos fortes na área científica?
Tem havido um crescimento exponencial nas últimas décadas e tem sido um trabalho com grande esforço da comunidade científica e realmente tem sido um grande trabalho e temos que dar valor a isso. Temos várias pessoas, vários cientistas a trabalhar em missões espaciais. Eu já falei do Pedro Machado, há que também referir o Nuno Santos do Porto, que está em várias missões para exoplanetas. Isso é comunidade científica e temos uma comunidade científica fantástica que trabalha em várias missões espaciais e depois temos também a questão da indústria. Nos últimos anos tem havido um grande desenvolvimento da indústria que trabalha nestas áreas de missões espaciais e há que reconhecer isso.
Quando fala de indústria, fala de quê? De desenvolvimento tecnológico,
exatamente.
Investigação,
construção,
maquinetas, aparelhos por aí fora.
Construção de equipamento e, portanto, tem havido um grande desenvolvimento de criar empresas nesta área de missões espaciais e engenharia aeroespacial.
Isso está a acontecer também em Portugal.
Tá. E temos, nós vimos o curso com a média mais alta no nosso país, é no Instituto Superior Técnico em Engenharia Aeroespacial e, portanto, há uma massa crítica enorme e isso há o reconhecimento dos mais jovens que querem trabalhar nesta área.
E a criação da Agência Espacial Portuguesa também é importante nesta área?
Sim, a criação da Agência Espacial Portuguesa é realmente o reflexo de décadas de trabalho todo da comunidade científica e de engenharia, que realmente tem feito um trabalho fantástico e isso finalmente temos a nossa própria agência espacial. Nós éramos daqueles países que tínhamos muita massa crítica, nós trabalhávamos em vários países fora de Portugal e falava-se muito disto durante muitos anos, temos que criar e realmente há um grande trabalho e há que reconhecer as pessoas que fizeram um trabalho fantástico.
A astrobióloga e professora no Instituto Superior Técnico, Zita Martins, no Explicador das Manhãs 360.
Finalmente
é portuguesa.
Fomos percebendo estas coisas.
É a portuguesa que vai participar na missão da Agência Espacial Europeia, Comet Interceptor. Zita Martins, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.